Vamos falar sobre filmes e séries aí.
Rapadura, virou rapadura.
Virou Rapadura Cash. Momentos absurdos, assim, que vocês lembram. Grandes momentos, né? Do cinema, das séries, assim, que explodiram a cabeça de vocês. Foi aquele momento que você deu aquela empolgada de você, caraca, que coisa é essa que eu acabei de ver aqui? Vocês têm esses momentos aí? Um cinema?
Tá, quer falar de cinema? Vamos falar de cinema, então.
Porque
de
série, não, a gente vai falar dos dois.
Tá, né? De série eu lembro muito do Lost.
Lost,
o final, caraca, da primeira temporada foi doideira.
Caraca, a escotilha?
Exatamente.
Escotilha batendo assim, eu preciso, né? O homem da fé, o Loki, eu preciso de uma luz. E aí, a luzona saiu de dentro da escotilha, caraca.
A gente já falou de Lost mil vezes aqui, mas, cara,
verdade.
era um
evento, não tá aqui, né?
É, o Bruno não tá aqui pra xingar a gente falando de Lost de novo. Mas era um evento vivenciar a série Lost, né, Juras? Porque não era igual hoje em dia. Hoje em dia não tem nada parecido, mano.
Season finale da terceira temporada de Lost. We have to go back.
Bom também. Então, teve vários desses momentos. Os caras sabiam. Às vezes era até meio morno, assim, a temporada toda. Mas o último episódio sempre era desgraçamento de cabeça, mano.
Não, às vezes, alguns episódios eram mais mornos, assim, porque ele tava construindo e tudo, e quando ele tinha um plot twist ali, né? Acho que o plot twist, ele é uma parada que explode a cabeça, né?
Pois é, eu ia falar aqui do... Inclusive, a gente falou desse filme recentemente lá no Rapadura Cash, nos melhores filmes de 2003.
Felipe,
que estive presente, bate programa, que é o plot twist do Old Boy.
Caraca, aquele dali é
absurdo, hein? Que isso.
Mande spoiler, foda-se.
20 anos do filme aí já, viu?
Será? É pra mandar spoiler?
Ah, 20 anos.
O que você acha, Jandir?
Eu acho que Old Boy, especificamente, as pessoas têm que assistir.
Tem que assistir.
Porque como ele não é um filme... Ele é um filme cult, né? Ele não é mainstream pra caramba, assim, meu Deus, não.
Não, filme coreano que abriu pra muita gente essa porta aí, talvez.
O cinema coreano, né?
Sim, mas é... É uma reviravolta...
Ah, de filmes ali, você... Tipo, do Clube da Luta, né?
Bom pra caralho.
Também. Final de Clube da Luta, você descobre ali que são dois, né?
Outro do Brad Pitt é o do Seven, né?
Seven,
caraca,
também,
porra,
Seven. E é uma cena, assim, caixa, né? Inacreditável, né? Entre o Brad Pitt e o Morgan Freeman.
O sexto sentido do M. Night Shyamalan ali no final?
O M. Night Shyamalan como um todo, né? Eu gosto muito do plot twist da vila, por exemplo.
Eu gosto bastante também.
Caraca, esse filme... Era uma promessa. Eu também gosto, mas eu acho que eu tava tão esperando tanto que fosse uma coisa muito mais foda, tá ligado?
Uhum.
É. Que, tipo, é legal, mas...
É que você descobre que o filme, ele é mais sobre o controle que é feito, exato, sobre as pessoas do que propriamente sobre o...
Não é sobre a surpresa,
o medo que,
né,
tem lá fora.
O plot twist é só pra te deixar de cara, assim, mas o filme é sobre exatamente esse tipo de repressão, assim.
Mas é um conceito muito legal, né?
Como que alguém consegue cercear a cabeça de outra pessoa simplesmente com... comportamento, né? Acho que é muito sobre isso.
Um recente, eu sei que vocês viram também, o Corra, né? Do Jordan Peele.
Bom demais,
puta. Ele tem uma puta reviravolta ali, né?
Sim.
A menina, quando amarra os cabelos, ela vira outra pessoa, cara. É completamente diferente.
O próprio... Todos os filmes do Jordan Peele têm vários momentos extremamente
icônicos. O Us é muito bom, mano.
O Us, quando você percebe ali o que tá rolando por trás, né? Do mundo inteiro, ou dos Estados Unidos, pelo menos, é bizarro. E o próprio Nope. O Nope é bizarro. O Nope,
é bom demais, puta merda. Mas ele não... Mas você acha que é plot twist, Felipe? Tipo, ele fica atenção o filme todo ali.
O Nope não é nem tanto pelo plot twist, mas é pelas cenas, são muito boas.
Exato. Em algum momento ele te entrega, pau,
uma foda demais. É isso que a gente tá falando, né? Não precisa ser normalmente
uma
surpresa, né? Mas
é uma... assim. Quando o alienígena tá, tipo, em cima da casa ali, eles estão no ápice da tensão.
É o emoji, tem que ter na capa, Juras, o emojizinho da cabeça explodindo.
Da cabeça explodindo.
Exatamente.
E ó, a própria cena da personagem da... É Kiki Palmer, né? A atriz, acho.
Sim, Kiki Palmer.
É referenciando o Akira, é muito foda na moto.
Muito bom, assim, com a moto.
É muito foda.
Um recente que eu lembro, que eu fiquei... Meu Deus, pra onde esse filme tá me levando, caralho? Foi o Parasita, mano.
Parasita.
Daquela
parasita.
Meiota pra frente. A hora que mostra o porão.
Ele é um baita wow. Quando você percebe.
Tipo assim, e assim, Felipe, não é que é o final dele. É, sei lá, você assistiu 60%.
Mas você tá mais. O filme muda completamente.
É muito foda, mano. É muito foda. Como ele muda pra outra parada e você fica, cara, tô super perdido. Achei que eu tava entendendo. Estava montando a história na minha cabeça sobre o que se tratava esse roteiro aqui. E aí ele te... Foda-se, toma aqui, você tem outra coisa. É muito foda. Esse é exemplo, sabe, de caralho, o que tá acontecendo?
Eu acho que no cinema de herói, acho que é meio que unanimidade que a cena dos portais ali no Vingadores Ultimato, ele é uma cena icônica, né?
De ajeitar na cadeira e
se ajeitar na cadeira e a música, né? Primeiro, eu acho a construção, né?
Você acha que impacta ainda do jeito que impacta?
Ai, pô,
Felipe, você assiste de novo?
Esses outros plot twists que a gente tá falando, eu tô lembrando aqui, tô tipo assim, caralho, é foda demais, é muito... E tipo, tô tendo sensações, nunca vai ser igual, né? É. Mas parecidas. Agora, dessa cena aí, eu tipo, foi legal.
É que é mais a conclusão, né?
Dia, Felipe.
De uma saga, né?
Tipo assim, como... Felipe tá ligado, que eu dei fé pra filme de herói. Mas como todos até aí eu tinha assistido no cinema, foi um bagulho muito marcante, mano. A galera gritando junto e nego chorando. Caralho, aquela cena eu acho... Tipo assim, eu acho que o cinema nunca mais vai conseguir fazer algo daquele tipo.
Porque ele é uma junção, né? De 10 anos de filmes totalmente relacionados.
20 filmes.
E aí todo mundo junto, sabe? E tendo o Capitão América, que é o melhor personagem
da MCU. A piada, mano. A piada dele fala, não fala, vários filmes sendo construídos. Eu acho essa cena muito, muito momentual.
Eu acho que ele é muito daquele momento da nossa vida, assim. Eu acho que ele não tem essa mesma...
Então, mas aí você não vai apreciar tanto agora de novo, justamente porque não é a primeira vez.
Sim, mas eu acho que essas outras cenas que a gente já falou, acho que elas têm algo além só da, sabe, do resgate nostálgico. Do plot
twist, né?
Porque isso é muito do resgate nostálgico ali, né? Dessa cena dos Vingadores ali, do Ultimato, né?
Sim, não é... Tem um
valor. Essas outras cenas, elas são wow por elas sozinhas, assim.
É, uma pessoa que nunca assistiu Parasita assistindo vai ter o mesmo impacto que alguém que assistiu em 2019.
E vai lembrar a cena por conta da cena e não vai lembrar a cena dos portais por causa dos 20 filmes, né?
Então, é que eu acho a dos portais mais icônica por isso, porque ela tem esse valor sentimental junto, sabe? Dos 20 filmes, de estar com a galera e tudo mais.
Entendi o que vocês estão falando. É porque, tipo, o Vingadores, ele meio que... É um requisito pra gente se envolver emocionalmente. A gente ter visto tudo, né? Tipo assim, a gente tá envolvido emocionalmente com toda a história, com todo o arco ali. E aí ali a conclusão final, tipo, né? Todo mundo junto, vamos nessa. E aí dá aquela empolgação. Mas eu acho a construção espetacular. Eu acho que
dificilmente a gente vai ver algo parecido. A cena em si, ela também é muito bem construída e tal. Mas subindo, uma boa parte dela funcionar é esse...
Os portais aparecendo. Eu acho a construção fantástica, porque é com o Capitão América, né? O Capitão América com aquela parada dele nunca desistir, né? De ele tá sozinho, o Homem de Ferro tá no chão, o Thor tá no chão, e o Capitão América tá lá com o escudo quebrado, amarrando o escudo no braço, porque ele tá com o braço ferido, e ele amarra o escudo, e ele vai pra cima do Thanos, com o exército inteiro... E ele, tipo assim, é aquela... A brincadeira dele, né? Que eu poderia fazer isso o dia inteiro. Tipo, ele não desiste, né? O Capitão América. E aí, quando ele vai andar, ele escuta o sonzinho do rádio. Cara, eu tenho no cinema, quando tem
Não, é a hora que eu falei. O ajeitar na cadeira é muito foda, Júnior. Que isso? Todo mundo daquele cinema sabia o que aconteceu.
Aí ele... On your left, né? É. Na sua esquerda. Aí vem um Pantera Negra. Aí depois vem um Falcão voando. Aí, caraca, vem todo mundo abrindo assim a música. Pana... Pera, pera, pera. E é todo mundo assim, aí, enfileirado. Avengers! Assemble!
É muito grandioso, mano. Antigamente, do tempo que filme de herói era bom, hein? Hoje em dia...
Ai, ai, ai.
Assim como o futebol acabou.
Tem alguns desses momentos assim do cinema de herói que foram fantásticos, assim, do próprio The Dark Knight ali, né?
Qual? Cena do hospital?
Cena do hospital é espetacular. Cena do hospital é
foda demais.
Sabe uma cena que eu acho foda e ela não é tão comentada assim como clássica? É o Batman na sua moto e o Coringa no meio da rua.
Ele
indo na direção dele. Ele
testando ele.
Hit me!
Coringa, né?
Me acerta, pô. E ele sabe que ele não vai acertar, porque o Batman não faz isso, né?
É o Coringa saiadinho, né, mano? Ele quer que se foda
aí. É muito bom, cara. E ele capota o caminhão, assim, essa cena é absurda, né? O filme é maravilhoso. Eu acho que tem séries, assim, por exemplo, que explodem as cabeças. Tipo Breaking Bad. Breaking Bad foi uma série que explodiu a cabeça de muita gente, né? Principalmente porque as coisas estavam sempre amarradas, né? Tipo, tem um começo de uma temporada que tem um urso meio pegando fogo, meio queimado, assim, né? Dentro da piscina. E a gente, caraca, que cenas são essas? Que negócio estranho. Aí, tipo, muitos episódios depois... É justificado que esse urso, ele é dado pra alguém que tava no avião, o avião explodiu e caiu na piscina do Walter White, aquele urso. Eu acho isso muito fantástico. Breaking Bad, ele tinha essa característica, né, de ser um roteiro extremamente inteligente e ser tudo muito bem amarrado, né? É uma série que começa perfeita e ela termina perfeitamente também, né?
Sim.
Agora um momento que explodiu a cabeça, aproveitar que o Tem Jogos Mortais 10 nos cinemas aí, né? O décimo filme. Forte, né? O primeiro Jogos Mortais, eu acho ele fantástico. É dirigido pelo James Wan, né? Que é o diretor do Invocação do Mal e tudo. Ele, cara, é um filme de baixo orçamento, feito basicamente num banheiro assim, sabe? Banheiro todo sujo, quebrado. Duas pessoas presas e acontece num jogo ali mortal. E, cara, tem um morto no meio da sala. E aí o filme inteiro você... Cadê que esse cara morto aí, cara? Que coisa bizarra e tudo. Aí no final do filme o cara simplesmente levanta. Ele era o vilão. O vilão tava testando e querendo saber tudo que tava acontecendo ali. Ele tava deitado
num negócio. Pode ter errado mesmo.
Sim. Caraca, isso daí é absurdo, cara. É absurdo. Eu disse assim, caraca. Pra mim, eu sei que a galera dos Jogos Mortais se emocionou um pouco, porque no pôster, quando ele saiu no Brasil, tinha escrito lá, Esqueça Seven, né? Tipo assim, calma aí, né?
Pode crer,
Esqueça Seven é foda, cara. Que marketing, né, mano? Mas é um filmaço, assim. Acho que tá no nível dos grandes filmes, assim, independentes, que conseguiram explodir, né? E aí fizeram 9 filmes depois, né? E continua saindo filme até hoje. Acho que esses momentos são bem de explodir a cabeça. Mais alguma coisa aí?
Cara, de filmes, porra.
Momentos wow no esporte aí, por exemplo. Tem vários, né?
A final sempre é foda, puta merda. Teve um jogo recente aí, 6x4, cara, essa semana.
Teve um 6x4 absurdo, né? Do Goiás e Bahia. Cara, acho que a final da última Copa do Mundo foi um puta desse momento.
Bom, é, né? Exato. Argentina e França.
O que não é tão comum, né?
Sim,
não é comum. Você pensa nas outras finais aí.
Final normalmente de é 1x0, 2x1.
Geralmente é meio chatão mesmo. Não é chatão, né? Tipo, mas é tipo assim, os caras estão muito
nervosos. Pilha
dos nervos, não pode errar nada. E os caras. Geralmente as finais são menos. A galera arrisca menos, né? Na verdade. Então geralmente não é tão assim.
Voltando pra filme, eu lembrei de um aqui, hein, vendo uma lista. O Matrix, quando o Neo desvia das balas, é foda.
Caraca, aquele ali é muito bom, hein? Que é uma coisa que não se esperava, assim, né?
Você sabe que o filme é meio... Tem tecnologia, tem efeitos especiais, não sei o quê, mas nunca tinha sido visto nada parecido na história do cinema, né, mano? E a hora que ele dá o bullet time, puta que pariu.
Lembro como se fosse hoje, assistindo no cinema e vendo o Neo passando por todos aqueles testes, né? Os aprendizados, ele pulando e errando... E fazendo um salto, né, de fé e errando e se ferindo. E aí a gente, caraca, né, vai enfrentar o Smith vai esmagar ele, né? Aí quando ele atira e ele dá aquela desviada, aquela câmera 360. Sim. E aí, caraca, e aí ele não... Ele não completa, né? Ele não completa tudo, né? Porque quando ele tá desviando da última bala, a bala pega nele, né? Aí ele dá uma caída, assim. Mas aquela cena ali é um absurdo, né? Primeiro Matrix, ele é todo desse jeito, né? Essas cenas... fantásticos. E aí no final ali ele já vira o super hacker, né? O Smith atira um monte de bala e ele para todos com a mão.
Quando você pensa em cenas assim de ação que são mind-blowing, assim, no momento ou o final de Matrix é uma delas, né? É tipo a conclusão de tudo que ele passou no filme ali virou esse nível de...
Ah, e ele se transformando no novo Morpheus, né? Que vai acordar as pessoas e aí ele na cabine telefônica...
É o final, né?
E começa a tocar Rage Against, né? E aí ele saindo. E aí ele fala assim, você está preparado para acordar? Uma parada dessa assim, né? É muito foda. A mensagem do primeiro Matrix, ela é muito, muito foda. Muito foda. Poucas vezes uma escolha de banda barra música para combinar tanto com a mensagem do filme, né? Não à toa, o nome da música é Wake Up, né? Do Rage Against, né?
Sim.
Cara, é excelente. Matrix, ele é um desses filmes aí. Vocês lembram do filme do Darren Aronofsky, aquele Mãe?
Bom também, puta merda.
Final, só loucura do começo ao fim. Explodir a cabeça.
Aham.
Uhum. Acredito que esse é o único filme dele que eu nunca vi.
Bom filme, eu vi. Caraca. No cinema, mano.
Mano, é um filme...
Demorei uma hora pra entender mais ou menos o que tava acontecendo.
É um filme pra estragar a cabeça, assim, porque ele é bem...
Isso é
bem
doido.
Complicado, não. E totalmente de referência, né? Quando você entende um pouco a referência principal, aí as coisas passam a fazer mais sentido, assim, sabe? A referência religiosa, no caso, né?
Sim.
Cara, é um filme... Tem muita gente que não gosta, Evan, desse filme.
Porra, puta filme, tá louco, mano.
Eu acho que é um filme que é de explodir a cabeça e é muito foda mesmo. Eu gosto quando existem plot twists, mas que o filme não dependa exclusivamente do plot twist pra ele existir, sabe? Que
sim, ele é bem executado esse filme, né? O Mãe, especificamente.
É.
Não é baseado na história, só no plot twist, no caso.
Sim.
O filme é muito bom, quero rever, inclusive.
Tem um filme do... Não sei se vocês lembram, um filme chamado Guerra dos Mundos, do Steven Spielberg, que o trailer dele... Sempre mostrava o Tom Cruise e a Dakota Fanning fugindo, olhando pra trás, e o trailer não mostrava o que era. E aí, pra mim, esse suspense de não saber o que é que tá perseguindo eles foi o grande chamariz pra assistir esse filme. Eu, caraca, maluco. O que tá rolando? E aí, tipo, em poucos minutos o Spielberg já mostra o que é, sabe?
Então,
e aí
ele dá uma brochada no filme. Eu senti a mesma coisa.
Os tripods lá gigantescos.
É, uns puta bicho genérico, né? Não um design da hora, é uns bonecos
pra cima. E é um filme que tem muitas coisas legais, assim, sabe? Tem muitas coisas legais. Mas é o fato de mostrar logo, já dá uma.
Essa cena do começo da guerra ali, eu sempre achei ela estranha. Ela parece um clipe de música, não parece uma cena de filme.
Não.
A cinematografia dela é muito estranha, assim.
Do Guerra dos Mundos, tá falando especificamente?
Sim, do Guerra dos Mundos. E é essa parte, meio que perde um pouco o impacto, assim.
Tem mais algum aí?
A gente deve estar esquecendo algum muito foda e o ouvinte está desesperado.
Não, isso com certeza. Não é em 17 minutos de conversa que nós vamos lembrar os mais fodas tudo.
É foda porque é ruim falar alguns desses plot twists porque eles são tipo as revelações dos filmes, né?
É.
E aí às vezes acaba estragando a experiência. A gente tentou falar de filmes mais antigos aqui para poder... Né, para ser um pouco mais safe. Existe limite para o spoiler? Existe uma validade para o spoiler ou não?
Não, tem gente que se incomoda e vai se incomodar, não importa. Foi da semana passada ou foi de 10 anos atrás.
Eu acho que tudo é sobre você avisar.
É, mas não tem como o cara saber que a gente tá... Né,
vocês que são do Star Wars aí, o Luke, eu sou seu pai, é um momento alto?
É o spoiler...
Máximo do cinema?
É o spoiler máximo do cinema.
Então, mas é um momento
ao lado do sexto sentido...
Eu não lembro de ter assistido ao Star Wars sem saber disso antes, sabe?
Eu também não.
Então, assim... Não foi o... E mesmo quando criança, quando eu via a trilogia original a primeira vez, eu já sabia, assim, também.
Eu tive a experiência de assistir Star Wars com meu sobrinho e ele não sabia desse spoiler.
Nossa.
Mano, foi muito foda, porque eu nunca tinha presenciado alguém reagindo a essa parada que é... Tipo assim, ela ficou tão icônica...
É, da cultura pop, né?
Na cultura pop, que eu pensei assim, ah, cara, é um negócio básico, todo mundo sabe que o Darth Vader é o pai do Luke. E aí ele tinha começado a assistir episódio 1, episódio 2, episódio 3... E aí, depois de muito tempo, ele foi assistir o 4, o 5, e ele não ligava a imagem do Darth Vader ao Luke e a Leia. E aí, quando o Darth Vader fala, né, eu sou seu pai, né? Cara, ele falou assim, o quê? O Darth Vader é pai do Luke?
Foda.
Aí eu falei, tu não lembra não? O Anakin Skywalker, ele teve dois filhos com a Padmé. Aí ele, caraca, é verdade, o Luke e a Leia. Caraca, explodia a cabeça dele, assim, foi muito massa, sabe? Tem muita desses reacts no YouTube. Vocês podem pesquisar depois aí. Darth Vader, Luke, react, assim, uma parada dessa, assim. Você vê muitas pessoas reagindo a... Esse que é um dos maiores spoilers do mundo, né? Que é um spoiler que virou uma... É um spoiler que virou uma divulgação de um filme, né, basicamente.
Sim.
Né? O do Sexto Sentido também é outro, né? O Sexto Sentido é aquele filme que você assiste. E aí, quando chega no final, ele explode sua cabeça. E aí, quando você... assiste novamente, você vê que tava tudo lá, sabe? Tava tudo lá. Os detalhes, a cor vermelha, sabe? Sempre que aparecia algo. Cara, é muito foda. Night Shyamalan é muito absurdo. Eu gosto, ainda continuo gostando do cinema dele. Ele deu uma perdida quando ganhou muito dinheiro. Ele é aquele cineasta que se você der... Quanto menos dinheiro você der pra ele, mais ele vai entregar pra você.
Pode crer.
Porque é foda, né?
Isso aí depende total dessa história de poucos recursos traz a maior criatividade.
Criatividade, né? Criatividade total, né? Você vê
tem o mais caso um aqui de final de filme que a gente não falou, que é icônico, hein? Estátua da Liberdade no Planeta dos Macacos.
Ah, isso é
foda.
E o Fus, né?
É.
Seus malditos, vocês fizeram. E é muito foda. Esse é o plot twist dos plot twists, eu acho.
De cabeça.
Planeta dos Macacos, inclusive, é um dos melhores filmes da história do cinema. O livro dele é absurdamente fantástico. E aí é foda, porque a sensação que dá com o Planeta dos Macacos é que eles estão fazendo uma viagem espacial. A ideia da experiência era que eles dormissem. A nave deles sai em 1972 da Terra. E aí o experimento era para ser 18 meses. E aí ela pousa em 3.978.
Tá, porra.
É muito tempo depois. Muito tempo depois. Mais de 2.000 anos depois, a nave pousa. Aí é tempo suficiente pra ter a evolução, né, da doença dos macacos. E aí matar a humanidade. E aí a humanidade retroceder e os macacos se tornarem os inteligentes e os dominantes, né? Tá, o tempo suficiente pra... Caraca, o plano dos macacos é fantástico, né? É um experimento inacreditável. Social é uma obra de arte. Recomendo todo mundo pra assistir aí. O primeiro Planeta dos Macacos, tá? Aquele do Charlton Heston. Apesar de achar muito boa a nova versão, né? Do Planeta dos Macacos lá. E tem 3 filmes, né? Fica a dica aí pra assistir Planeta dos Macacos, é muito bom. Vambora? Eu sou Júlio de Filho.
Eu sou Felipe Mesquita.
E eu sou Evandro de Freitas.
E esse é 99 Vidas.
Ready? Go! Pula, 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 pula! Atira na cabeça!
Atira, 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 atira!
Atira! Atira!
Foi na... Ah, já zerei esse trem.
Mentira um pouco, papai. Gol, animal!
Ele vai morrer! Morreu, né?
Relaxa, a gente tem 99 vidas.
Life from your grave.
Vamos falar sobre a Lura, exatamente! Mais um momento a Lura aqui no 99 Vidas, em que a gente chega todas as semanas para falar para você conhecer a Lura, alura.tv/99vidas, a maior escola de tecnologia online do Brasil. Se você está procurando mudar de área, você já trabalha na área de tecnologia. Dificilmente você, né, não vai conhecer a Lura. A Lura é um dos maiores nomes dos cursos online. A Lura é a referência. Inclusive, aí você tem você, sei lá, é programador. Trabalha na área de programação. Aí você, caraca, eu queria, né, continuar sendo programador, me aprimorar aqui mais ainda, cada vez mais, nas linguagens que estão surgindo, nas novidades. Mas eu queria também conhecer um pouco mais sobre inteligência artificial, por exemplo. Tem na Lura curso de inteligência artificial. Ah, mas você quer criar a sua empresa. Então tem uma escola de gestão aqui para você, né, ter o passo a passo de como criar uma empresa digital. Ou seja, na Lura... É um local perfeito para você ter acesso a cursos que vão desde dos cursos mais práticos, né, de programação, de desenvolvimento, de front-end, data science, para cursos mais teóricos e que você pode acabar implementando nas suas empresas, nas suas atividades do dia a dia. E a maravilha disso tudo, com apenas uma assinatura, você tem acesso a todos os cursos da Alura e acessando pelo nosso link, alura.tv/99vidas, você ganha 15% de desconto na sua assinatura. Cara, que moleza, hein?
Porra, e é uma série de cursos que tem na Lura, juros, que é muito bom e que é bom para todos os profissionais, são cursos focados em você melhorar as grandiosas soft skills, que é algo que é bom para todo mundo, sabe? Então assim, eu acho que eu não me comunico muito bem, e sei lá, algum gestor meu me passou que eu não me comunico bem. Lá tem cursos de como se comunicar melhor, sabe? Então isso é como o Júlio falou, você consegue se aprofundar, sei lá, aprender a programar, aprender a fazer um jogo, mas esse tipo de coisa é bom pra todo mundo, né? Tipo, se comunicar melhor, dar e receber feedback, como estruturar e expor uma ideia, tem muito conteúdo na Lura, cara.
Não existe muito segredo, né, Vano? Se você não é bom em alguma habilidade específica, sempre dá pra praticar, sempre dá pra estudar, pra tentar melhorar, né, pra tentar se aprimorar cada vez mais. O mercado, ele pede isso, né? Ele pede um profissional... mais completo nesse sentido, né? Que consiga fazer diversas funções, que tenha habilidade também de se adaptar, de lidar com pessoas. Por exemplo, tem gente que é um excelente profissional, mas não consegue trabalhar muito bem em equipe, sabe? Tem cursos para você aprimorar tudo isso na Alura, né? alura.tv/99vidas. Vamos falar do bônus! Todas as semanas a gente lança o Bônus 99 Vidas, é um podcast extra, exclusivo para os nossos assinantes. Exatamente, se você tá ouvindo, é ouvinte aqui do 99 Vidas, esse podcast aqui é de graça, né? Tem todas as plataformas, você pode ouvir de boas e tudo mais, porém a gente lança também um podcast bônus, por isso que ele tem esse nome, né? Ele é bônus para os nossos assinantes, né? Os ouvintes que, de alguma forma... ajudam o 99 Vidas a ficar cada vez mais forte, todos os meses, fazendo aquela fezinha mensal. E aí, de quebra, Felipe, a gente dá um podcast semanal pra eles, né?
Exatamente. E não só isso, você assinando o 99 Vidas é uma forma a mais de você interagir com a gente. Não só pelas comunidades lá, tanto pelo próprio Hotmart, onde você ouve o bônus, quanto pelo Telegram, mas a gente responde também perguntinhas da galera. A gente teve recentemente aí 2 bônus, respondendo várias perguntas da galera, seja sobre videogame, coisas da vida, assuntos aleatórios, perguntinhas cretinas, muitas vezes, a gente responde também. E além, claro, de às vezes a gente ter tópicos aí específicos sobre assuntos do momento. A gente falou, por exemplo, sobre os vazamentos da Microsoft que aconteceram um tempinho atrás. A gente discutiu um pouco sobre os jogos de luta que saíram esse ano. Tiveram alguns muito famosos aí, né? Tivemos tanto Sim. Mortal Kombat quanto Street Fighter com jogos novos. Então a gente sempre tem um tópico interessante pra você que curte aqui o 99 Vidas.
Exatamente. Além de que a gente faz muitos podcasts respondendo perguntas dos ouvintes, assim, especificamente, né? Tipo, a gente faz um bônus respondendo, sei lá, 6-7 perguntas que os ouvintes mandam. Aí a gente, né, vai desenvolvendo. Às vezes a gente lê uma pergunta e ela vira o tema do bônus.
Pode crer, rende tanto, né, que vira no papo de 40, 50 minutos.
Exatamente. Então é muito legal porque é uma interação e uma participação que a gente tem do nosso ouvinte no 99 Vidas, né? Então a gente fica muito feliz. E é, cara, é bônus, não é áudio de WhatsApp não, tá? É bônus com a qualidade que você escuta aqui no 99 Vidas. É editada pelo Edu, com aquela qualidade, com música boa, com inserção, com, né, sonzinhos e tudo. É muito bacana. Você não vai se arrepender. 99vidas.com.br/assine ou acessa o nosso site aí, 99vidas.com.br, e lá no menu tem lá podcast bônus. E aí tem todas as informações que você precisa saber pra entrar no nosso grupo. A gente vai ficar muito feliz. Vocês ajudam demais o 99 Vidas. Fica aqui mais um agradecimento e mais um salve a todos os nossos ouvintes. A gente tem, né, centenas de ouvintes aí que colaboram com o 99 Vidas e escutam os bônus todas as semanas. E se essa turma tá com a gente há tanto tempo, tem ouvinte que tá com a gente o quê, Evandro? 5 anos?
Putz, é desde o começo, não. Desde a época aquela Patreon, mano. Mais que 5 anos. Exato. Que a gente passou pelo Patreon, pelo PicPay e tudo mais. Tem uma galera aí.
O nosso primeiro patrão foi o Felipe, né?
Exatamente. 2000 e...
Patrão original. Aí foi, né,
subir Calgou de cargo. Calgou uma vaga aí. Valeu a pena ter colocado
2014 dinheiro. 2014 ou 15, que foi aquilo. Tem muitos anos já, né?
2000...
Não sei se foi 14 ou 15.
Faz muito tempo.
Talvez tenha sido 2014, eu acho.
Porque a gente ficou um tempão no Patreon, e depois teve antes. O PicPay, e depois agora tá na Hotmart.
É, a gente foi pro Apoia-se também, né, se eu não me engano.
Padrim.
Apoia-se nunca teve, não.
Apoia-se Padrim, não, foi Padrim. A gente foi pro Padrim, e aí depois a gente foi... Agora a gente tá no Hotmart, no Spark Hotmart.
Galera do Padrim, inclusive, é ouvinte. Pedro, abraço, Pedro, do Padrim.
Um salve. Aliás, muitos ouvintes nossos aí, empreendedores, hein? Criaram aí, onde o Evandro trabalha hoje aí, ó.
Já tinha criado, mas são ouvintes. Leandro e Fábio são
ouvintes. Ouvintes, né? Ouvintes.
Mas cadê o ouvinte empreendedor pra anunciar no 99? Estamos precisando aí.
Olha aí, hein?
Vamos agitar essas vendas de final de ano.
Exatamente, aquele que é... Ou tem um pai aí que constrói apartamentos aí...
Isso aí só
no
fala.
No sul do Brasil?
É.
Né?
Isso cadê aí só fala. Cadê o tá aparecendo nos vídeos aí?
Pai bilionário é fácil ter. Põe 5 casinhos e nós nada.
É, muito bem, muito bem. É isso. 99vidas.com.br/assine. Edição do 99 Vidas. Agora nós estamos desfalcados, hein? Bruno Carvalho aí.
Falando em empreendedor aí, ó.
É. Na BGS, né?
Semana de BGS. Bruno e outras pessoas aptas a serem convidadas aqui ao programa. Isso. Chamamos aos 45 segundos do tempo. É a maioria. Coelho estaria aqui com a gente, mas está na BGS.
Ih, Coelho. Aí é demais, hein, Coelho? Aí, né? Preferiu ir pra BGS a participar
do... Monique, Jandir, que grava com a gente. Também tá na BGS.
Monique acabou de voltar do Japão, né?
Sim, já foi pra BGS. Trabalha muito.
Ele é um abraço pra eles.
Bruno Carvalho aí está na BGS.
Bruno Carvalho está na BGS apertando mãos e assinando contratos.
Sim. Que coisa bonita, hein? Com a Killbyte aí, né? Desenvolvendo diversos jogos aí. E aí nós ficou a nossa... A incumbência do 99 Vidas aqui, do trio, em fazer um podcast pra você...
Não vem reclamar do... Não vem... Ai, não falei de jogo. Ai, antigamente era bom. É o que tem.
99 vezes é o papo, mano. O importante é o papo.
Pô, se não for do agrado, infelizmente, o que a gente pode fazer é prometer que a semana que vem vai tentar ser melhor.
Semana que vem vai ser melhor. É. Sempre a semana que vem vai ser melhor.
Confia. Se não for também, assim você vai indo. Repete a semana anterior.
O Lodi, ele falou uma coisa, né? O Lodi aí, a estrela Lodi.
Grande Lodi Comics.
né, lá do Desce a Letra e tudo, da internet, do mundo. Ele falou assim, cara, o 99 Visão é um dos poucos podcasts que ele escuta, e ele disse que ele escuta fielmente o 99
Vidas. E ele sempre manda fotinha pra provar, né, Júlio? Não é
papo. Ele sempre manda foto do carro, sempre manda o print, né? É. Que ele tá ouvindo. E ele fala, cara, é o único podcast que não importa pra mim um tema.
Sim.
Eu quero ouvir vocês falando, conversando e tudo mais, e a gente fica muito feliz. A gente sabe que o 99 Vidas também tem esse papel, né, de ser companhia, né? De estar ali com o nosso ouvinte. Sempre, todas as semanas, toda sexta-feira, ali no finalzinho do dia, você recebe um podcast. E aí você escuta às vezes na sexta-feira, às vezes escuta no fim de semana, né? Vai fazer uma viagem no sábado ali de manhã, você já tem um podcast pra ouvir na estrada e tudo. Então um salve pra você aí, né?
Esse cast tá saindo no meio do feriado, Jundir, do dia 12 aí, ó, dia das crianças.
Exatamente. É imprensado sexta-feira? É outro podcast sobre feriado aí? Paixão Nacional? inclusive esse podcast do feriado que a gente fez.
Bom programa, porra.
Bom podcast, né? Porque a gente gravou ali nas vésperas ali, e no imprensado, eu diria. E muita gente ficou transtornada, dizendo assim, da onde que o Bruno inventou que dia das mães fecha o shopping?
Ele não é, mano, no dia, se você ouvir lá, você vai ver que eu tô descontrolado.
É, ué, mas eu discordo, não quis brigar muito. Trabalhou em shopping, ele sabe, mano.
O louco quando fala, ouvinte, você só deixa ele falar, cara. Você não pode ficar dando muita trela.
E aí muitos ouvintes falaram assim, cara, só fecha dois dias do ano, exatamente e como olha, o Bruno falou.
Porra, é quando os caras vendem. O cara vai fechar o shopping. Só o Bruno mesmo.
Ele no dia, porra, no dia 1º de janeiro e no dia 25 de dezembro, né?
Então, hoje em dia, ano, todo, né, shopping tem restaurante gigante, tá ligado? Os Outback da vida que a gente fala em todo o cash aí. É onde lota. Por que que o cara não vai abrir o shopping no dia das mães? Tá maluco? Não tem o menor sentido.
Não.
Mas é isso. O louco, vocês têm que deixar ele falar.
Exatamente. Porque o louco brilha, né?
Exato. Uma desse,
o louco, né, rende,
louco, o louco entrega
conteúdo. O louco rende.
Então, deixa o louco com a loucura dele.
Aí nós temos aqui, Evandro, um pequeno desafio. Nós temos aqui muitos jogadores de videogames, né? A gente falou um pouquinho desse tema na abertura, né? Sobre momentos que deram aquela explodida na cabeça. Momentos de explodir a cabeça no cinema, nas séries. Aqueles momento que no Reeves, né? Aquele wow.
Momento. Né? Tipo... Me enfia na mãozinha do espelho, né?
Exatamente. Nos videogames, cara, nós temos uma história aqui de jogos absurdos que explodiram a cabeça de muita gente, né? Então a gente pode resgatar alguns desses momentos?
A ideia do cast é essa.
E até onde que a gente vai falar pra
trás? Não, mas calma aí, a gente vai à moda caralho ou a gente vai tentar fazer minimamente em ordem cronológica?
Não, tem que ser a moda do que vem na cabeça, acho que é o mais importante.
Mas eu acho que uma regra que a gente podia usar é que muita gente considera alguma coisa que já é retrô, tem pelo menos 10 anos de vida.
Isso.
A gente podia usar de 10 anos pra trás, pra não ter risco de spoilers que as galera
vai ficar bolado. Tipo, de 2013 pra trás.
Pra trás, exatamente.
É? Acho que é uma. E aí fica safe, né, pro ouvinte aí que não.
Então, mas ele tem que ficar pesquisando de quanto que era cada jogo?
Ah, é, mas eu pesquiso, a gente
sabe. Você vai lembrar.
Eu vou dar um exemplo, tá? Vou te dar um exemplo. Lá em 2010 saiu o nosso grandioso Red Dead Redemption, né?
Belo jogo.
Inclusive tem podcast aqui no 99, você pode ouvir aí de boas.
Belíssimo já podcast.
Foi supra citado, né?
Caio Corraine, né?
Com Caio Corraine. Eu fiz questão de editar esse podcast, porque é um gênero que eu sou apaixonado, né? Do faroeste. Então, o que tem de música de Ennio Morricone nesse podcast aí não tá... Não tá no gibi, a edição de número 101. Aquela sequência que a gente decidiu fazer, né? Depois do podcast. Sim. 100. É uma sequência absurda de podcasts grandiosos. Esse podcast sobre Red Dead Redemption é fantástico. Fica a dica pra ouvir aí. Mas pra mim, tá? Eu não esperava que ia acontecer o que aconteceu no Red Dead. Eu fiquei transtornado. Porque é uma subversão de narrativa de universo de videogame. Simplesmente o protagonista, ele morre. Como é que o protagonista muito foda, morre?
Né, muita coragem.
Não existe isso na minha cabeça.
É, até hoje em dia é muito raro ter isso, ter essa decisão, né, Júlio?
100 horas jogando, Evandro. É. Você ficou 100 horas jogando com ele. É envolvido demais, sabe? Acho que é por isso que você sente tanto, né?
Pô, falando que não tem 10 anos, mas é uma coisa tão besta que todo mundo sabe, mano. Eu joguei de novo esses dias, eu joguei pra caralho, joguei umas 10 horas. Falei, vou abrir pra ver. Eu fiquei 3 dias jogando. O Last of Us 2.
Sim.
E o momento não é nem o grande coisa que acontece no começo lá. Mas uma coisa tão ousada que tem no Last of Us 2 quanto o final do Red Dead aí pra mim é o protagonismo da Abby, mano. Sim. Uma personagem nova e você fica com ela metade do jogo, caralho, tá ligado?
É, eu acho que o que o jogo faz, ele é extremamente inteligente nesse sentido. A gente até falou.
Mano, rejoga em Last of Us 2, que vocês vão achar o jogo ainda mais foda.
É porque, Evandro, a gente joga com a Abby, puto. Sim. No começo, a gente tá meio assim, caraca, mano, não quero jogar com essa mulher não, ó. Vai se fuder, cara, depois de tudo que aconteceu aqui, a gente ainda vai jogar com ela? Não tem por que a gente fazer isso. Eu lembro que na época, você julga a Naughty Dog, diz tudo, assim, é. Caraca, mano.
Jogo tão bom desse, né? Me dá minha Joe.
Estragou a parada, a narrativa, não sei o quê. Aí você vai entendendo. E é tudo, cara, o que é roteiro, né?
Roteiro. Pô, sem brincadeira, mano. Quem tiver na conta aí, ou quem tiver o disco, joga esse jogo, vocês vão achar ainda melhor. Eu acho que a série Last of Us é uma série que tem muitos desses momentos que a gente pode falar aqui nesse cast, mas o 2 é muito... Caralho, que jogo bom da porra, mano.
É muito bom.
Tudo eu joguei, tá ligado?
Joguei só uma vez.
Nossa, eu joguei
e pra mim foi o suficiente pra ser impactado, assim, sabe?
É muito absurdo, muito absurdo. Não é à toa que rapou o prêmio que rapou.
Tem alguns momentos, né?
Muito, muito. Tanto no 1 quanto no 2.
Que eles fazem essas trocas, né? No 1, o final, acho que é um dos maiores finais de videogame, né? Acho que a gente falou isso... algumas vezes puta, aqui, cena, mas...
Um pode falar de... Um é 10 anos?
Pode, ele é 2013. Exatamente.
A cena... O David, todo o arco do David lá é o pra caralho, mano.
É muito bom.
A hora que ele ataca ele, o jeito que você escape, caralho, esse jogo,
mano. É. E aí e você aperta o botão com a raiva da Ellie, né?
Sim.
Você aperta lá, vai... Morre, pela da puta!
Se tivesse... Né? Se fosse VR, você tava ali enganando o boneco, sei lá. É bizarro a intensidade que eles colocam.
Eu tenho boas expectativas, Evandro, pra adaptação de The Last of Us pra HBO aí, porque eu acho que as pessoas vão se surpreender muito. A gente aqui, que tá no universo videogame, já conhece a história, né? Já sabe o que vai rolar e tudo. Mas muita gente vai ser impactada com essa história da Abby, da Ellie, do Joel.
Quero muito ver como é que vai ser transposto isso, porque...
Então, eu fui jogar pra pensar isso, Felipe. Como que eles vão colocar, sabe?
Ele usa muito da natureza do videogame pra funcionar, não sei.
Sim.
Se...
É. Polêmico vai ser, né? Polêmico vai ser, porque como
acho
é que
corre a gente vai ver... funcionar tão bem, assim, porque...
Será, mano?
É diferente, é muito diferente, né? A forma com que você interage com esses personagens.
É aquela parte final, principalmente, né, Felipe? De você não querer jogar, né? Você não quer jogar no final.
Eles vão ter que fazer uma construção de universo do outro lado muito forte, assim, muito bem sucedida.
É tanto que eles estão falando que vão ser duas temporadas, né? Não vai ser apenas uma temporada do primeiro jogo.
Eu acho que é um problema, né? Na verdade, mas enfim.
Então, mas se liga, a gente falou de Lost na abertura aí. Lembra que todo o começo da segunda temporada do Lost era pra falar da outra galera do avião?
Sim, os outros, né?
É, então, os outros, exato. Se no Last of Us eles meterem, sei lá, 5 episódios seguidos sem mostrar ele de outro, seria foda.
Que já daria uma contextualização, exato. Né? Terminar o quinto episódio...
Qual que é a diferença de isso numa série pra isso num jogo? Isso numa série são 5 semanas.
Então, mas se for bem feito, a galera vai se apegar, mano.
Num jogo, isso são 5 horas.
2, 3 horas, é. Até menos, pode crer.
Metade do jogo, tipo assim, é 5 horas, talvez.
Não, eu acho que é totalmente possível existir uma construção que
possível,
você...
é claro que é possível. É, tem coisas
incríveis. E vai rolar, mano.
Foram feitas aí, mas eu acho muito mais difícil. Eu acho que...
Eu acho que o desafio é maior.
Diferentemente da primeira temporada, que era um desafio, acho que mais linear, assim. Era um negócio muito... mais sobre adaptar e...
É.
E eles criaram até coisas novas bem legais na primeira temporada.
Eles conseguem fazer isso melhor, Felipe, porque o The Last of Us, ele te obriga a jogar com um personagem que você não quer jogar.
O pequeno não, porque a gente já falou isso algumas vezes, o videogame, ele é uma mídia muito mais nova do que a mídia do cinema ou da TV, né, por exemplo, da produção audiovisual nesse sentido. Então a gente ainda não é tão maduro em questão de histórias, talvez. Mas como potencial narrativo, ele é muito maior do que um filme ou uma série.
Mas ele precisa do jogador, né? Pra história caminhar, ele precisa de que você sente lá, pegue o seu controle.
Você quer uma coisa melhor do que ter uma mídia audiovisual que você precisa da pessoa que tá interagindo com ela, tá presente e atuante? É a melhor forma que você tem. Você tem de manter a atenção, sabe? Não dá pra você jogar um videogame mexendo no celular, igual dá pra você...
É, sério, dá pra dar uma...
Celular,
dá pra deixar rolando e ir no banheiro, né?
O livro é muito isso também, né? O livro, ele depende totalmente de você chegar lá e ler.
Sim, tá,
e ter uma dedicação ali, né?
Também.
É bem mais ativo, né?
O cinema, ele é muito mais passivo nesse sentido, né? O cinema, a série, né? Você senta lá... Eu sei que precisa também você, né, querer sentar e assistir e prestar atenção, mas ele é mais simples nesse sentido.
Mas aí,
né?
Ó, fazendo de novo um gancho com o que o Juras falou do Red Dead e mantendo no próprio Last of Us, mandei até aí. Tem que estar na capa também, Jandir. O Pikachu surpreendeu.
Pikachu Supremo.
Um momento do Last of Us 1 que eu fiquei assim, foi logo no comecinho ali, na morte da Sarah, mano. Tipo, eu não botava fé nem fudendo, tá ligado?
Primeiro porque você já começa jogando com ela, né?
Mano, é só quando passou o tempo e falou, cara, realmente, é isso mesmo? Tipo, até ter aquela passagem de tempo e você voltar a controlar o Joe tudo anos depois, até aquele momento eu achei que era... Ah, só levaram ela pro hospital e ela foi salva, sabe? Foi muito... Caralho, que os caras tiveram a coragem de matar uma criança!
Mas, Evandro,
primeira hora do jogo.
Inteligência de roteiro
fudido.
E usando o videogame é colocar você pra jogar com ela nos minutos Sim. iniciais, pra você ter uma afeição por ela, né? Opa, peraí, a gente tá olhando o jogo sob o olhar dela aqui, né? Da Sarah, né? E depois você tira ela, né? E você fala assim, caraca, que loucura é essa, cara? O que aconteceu aqui?
Todas as mortes de The Last of Us são muito emparentidas,
nossa,
né?
Nossa, pode crer.
Dos irmãos do Sam e...
Essa acho que pra mim foi pior que a da Sarah, mano.
É,
porque
é
eles fizeram de novo. Eles fizeram de novo e você caiu de novo, tá ligado?
É.
E eu fiquei, cara, pô, vai tomando cu. Daqui a pouco a Ellie vai dar um tiro no Joe. Eu comecei a jogar o jogo com medo, mano. Tipo assim, eu falei, cara, isso aqui, esse jogo pode acontecer qualquer coisa a qualquer momento. A Ellie vai dar louca e pegar uma faca e dar na jugular do Joe. Eu comecei a jogar desse jeito, tá ligado?
É.
Quando teve a morte dos irmãos lá. Porque Sam é muito do nada, mano. E é muito foda.
Da Tess, da própria Marlene, assim, é tudo...
São
momentos mais rápidos, talvez. É, mas Sim. é...
Essas personagens que têm desenvolvimento são mortes totalmente sentidas, né? Agora tem personagens lá que morrem, né? O Joel, ele é basicamente, né? Ele massacra, né? Chega no lugar, ele passa o...
É, porque aí é só um...
revólver, né? É o jogo, né?
É, NPC, né?
Por exemplo, e já falando de um outro jogo da Naughty Dog que você mata um tanto de gente sem impacto nenhum, que é o próprio Uncharted... É. Mas ele é um jogo que não é muito sobre esses plot twists, talvez tenha alguns, né? Mas os momentos mais de explodir cabeça são as set pieces, né?
Isso é muito
a gente pegar a sequência do treino 2 ali, que é uma fase em movimento, né? Que você tá indo de uma ponta até outra de um trem, subindo, saindo de uma selva pra subir uma montanha de gelo lá no
Himalaia. Tem muito medo de ficar sem ar, né, Felipe? De você... E aí pendura na pontinha e pula. É virado mesmo. Puta que pariu. Vai tá
tem um helicóptero.
Mano.
Aí você tem no 3 a cena do avião, que é tipo no deserto, que é um negócio loucura também. E você tá... Você primeiro infiltra um avião e depois ele decola. Aí você começa a brigar com os caras na área de carga do avião. E a área de carga simplesmente abre e começa a cair equipamento, carro e você junto com o bandido. E depois, de fato, você cai no deserto, né? E é uma cena super bonita, assim, na época, pô. Ali é 2012, né?
Sim.
Não, 2011, né? É Uncharted 3. E no 4, a sequência do Jeep, né? Que você começa lá em cima.
Maravilhosa.
Depois, no tiroteio clássico do Uncharted. Depois você entra no Jeep, que é uma mecânica nova pro jogo. E começa uma perseguição maluca numa cidadezinha, né? Descendo uma montanha. Depois você é arrastado por uma, por uma corda.
Jogo é
foda, e depois você acaba... pulando em cima do caminhão dos bandidos e depois na garupa da moto com seu irmão e, tipo, rola uma sequência absurda de ação, assim. Carro capotando, explosão acontecendo, sabe? É meio que o ápice de set piece de ação, assim, nos videogames pra mim, essa sequência do 4. Assim.
Essa cena que tu falou do 3 do avião, ela acontece também no filme, né, que foi feito, né?
Com o filme Tom tem Hollis, várias, né?
É, que eles pegam, assim. Eles tentam recriar várias, né?
Acho que essa ficou a mais famosa, né, que eles usaram lá.
Porque é meio absurda,
né?
Tipo... É uma mentirada do caralho, se a pessoa quiser...
Mas é com esse objetivo mesmo, né? Eles têm esse objetivo de ser absurdo mesmo, né?
Te ver procurando...
Coisa não é muito sobre a física, a
realidade
física
dela funcionando. Tá no lugar errado,
não é com chato que você vai conseguir, não, né? E eu acho que a franquia chata, ele tem muito desses momentos mesmo, assim, de explodir as cabeças, porque é a forma que eles têm pra impactar é exatamente... Com essas cenas, né? Com esses momentos, né? Eu acho que eles utilizam muito bem isso.
Ah, uma série que usa muito isso, essa parada do set piece de ação, e principalmente em relação à destruição para suas campanhas, era o Call of Duty, né? Hoje em dia a gente lembra pouco das campanhas.
Pode crer.
Fala muito do multiplayer, mas essas cenas de ação, assim, eram que levavam muita coisa.
Inclusive, a gente nunca fez, né? Um podcast sobre Call of Duty aqui no 99, né? A gente podia fazer, né?
É mesmo, né? Pô, tem a do Modern Warfare. Às vezes a gente pode começar
Modern
até
por
né?
do 4,
né?
Eu acho.
Que é do Aftermath, né? Que é aquela podia cena começar por da eles, bomba né? explodindo a cidade e tal.
Não, e toda a missão do aeroporto no Modern Warfare 2.
Sim, que é outro que você não quer fazer,
Exato,
né?
No Rush, né?
É, ficou extremamente foi a primeira famosa. Vez que eu não queria fazer, e aí o jogo obrigava você a fazer, né?
Meio que
você
não precisa tirar em ninguém, eu acho.
Será que não precisa tirar?
Eu acho que não. Acho que você não precisa. Que é inclusive uma coisa que no próprio Last of Us que a gente lembrou, você não precisa atirar no, nas enfermeiras, mas todo mundo.
Não, mas quem é que não atira?
Mas o que é canônico?
Não sei,
atirar videogame. Pra caralho, porque videogame... no 2 ele é sobre isso?
Videogame não é bem assim.
Não, mas na continuação é as consequências do primeiro ali, né?
Não, ele mata uma pessoa você tem que matar, que é o médico. Mas as enfermeiras não, eu tô falando das enfermeiras.
É.
Mas o Call of Duty tem algumas, tem a Aftermath no Modern Warfare 1, tem a No Russian que você lembrou aí do Modern Warfare 2, tem a própria missão inteira daquela do que você fica, vai em Chernobyl no Modern Warfare 1, que é de stealth, assim. Tem uma missão inteira que é, cara, é um momento assim, caramba, nós estamos nesse lugar, numa situação super, sabe, o jogo até ali é tiroteio, atrás de tiroteio, e do nada é um capítulo inteiro sobre você na surdina, num lugar com uma carga emocional super forte e tal. Call of Duty tinha seus momentos extremamente memoráveis aí. Hoje em dia, a gente não lembra muito.
Eu sei se vocês lembram, mas o momento de explodir a cabeça, o Silent Hill 2, ele tem diversos desses momentos, né? A franquia Silent Hill, que é meio de impactar e tudo mais, é meio assustador e tudo. Principalmente quando aparece o Pyramid Head, né? Mas o 2, especificamente, você vê a história, você vê lá o... Você é basicamente chamado pra cidade de Silent Hill, né? E aí o cara vai lá procurar a sua esposa, porque a esposa sumiu e todo mundo achava que ela tinha morrido. E aí ele vai atrás dela, cara. E o plot twist do Silent Hill 2, ele é chocante, mas é coisa de maluco. Porque é o próprio James que mata a esposa dele, que sofreu de uma doença. E aí ele esquece que matou ela.
Tá totozinho da cabeça, né?
E aí ele vai atrás dela em Silent Hill, porque ele acha que ela tá viva. Cara, é um jogo maluco do caralho. Tá? Silent Hill 2 é uma das obras de arte
dos videogames. Uma das melhores músicas de abertura.
Né? As melhores músicas de abertura, com certeza. Eu acho que é meio que unanimidade que o que combina momentos de explodir a cabeça em diversos momentos do jogo, especificamente, é do Shadow of Colossus, né?
Puta, é muito... Caralho, isso é foda. A primeira vez que você...
Cada colosso é absurdo, né?
Sim, mas a primeira, tipo assim... Mano, é impossível matar esse bicho aqui, mano.
É. Olha o seu tamanho, né? É. Comparado com o tamanho do bicho.
Sabe nem o que fazer, né?
Cara, é foda. E a música subindo, é muito assim. É muito o Pikachu surpreso. E Shadow of Colossus inteiro é sobre fazer a cara do Pikachu surpreso.
É a clara batalha do Davi contra Golias, assim, né? Você se sente realmente minúsculo. Como é que você vai ter chance de matar um bicho desse tamanho?
E no final a gente tem outro que é. Os bichos eram de boa, né, mano? Os bichos não queriam te matar. Você que precisava matar os bichos.
É uma coisa que a gente acabou não falando no nosso podcast de The Last of Us. The Last of Us não, de Shadow of Colossus. Porque não queria dar spoiler na época, né? Pô, 90 na vida, 103 esse. Não, é sequência do Red Dead Redemption ali. Não pode dar spoiler, não sei o quê, parará.
Naquela época ele não tinha 15, 10 anos ainda, né? Esses podcasts são de 2013, né?
2013,
é. De 2005, Shadow of Colossus, então ainda não tinha 10 anos.
Um dos melhores anos da vida. É, não tinha 10 anos, né? Então faz um pouco de sentido. Mas aqui, cara, quando você descobre, inclusive, tudo fica mais sentido, né? Porque você diz assim, caraca, mas por que eu matei esses bichos, cara?
O Shadow of Colossus é um jogo de explodir cabeça algumas vezes, porque sempre quando você percebe o que você tem que fazer, assim... Porque alguns colossos são meio óbvios, né? Subir neles e achar os pontos fracos. Mas, por exemplo, no Colosso Voador... Quando você percebe que você tem que dar um jeito de subir nele, você vai estar voando no cenário, sabe?
É muito foda, mano. Puta, e a música?
É foda demais, cara.
Ainda tem um agro ali, né? Esse jogo é cheio de tristeza, né?
Os jogos do Ueda todos são cheios de tristeza, assim.
Que é o que é a vida, né? É isso aí, tristeza e sofrimento.
A vida é até...
Tem um jogo aí que vocês gostam muito, né? O Spec Ops The Line, né?
Pô, a gente fez um podcast recente dele. A gente falou de spoiler desse jogo, nem lembro.
Falou.
Falamos.
Então, assim, eu recomendo ouvir o podcast porque ele tem vários momentos de explodir cabeça.
Mostra muito sobre a guerra, né, cara? O retrato da guerra, né? E o que você tem que fazer na guerra, especificamente.
É um jogo que não passa pano pra guerra de jeito nenhum. E principalmente desses cenários de imperialismo em países considerados subdesenvolvidos aí, né?
Sim.
Você tem momentos ali que você percebe que você tá sendo mais cruel do que qualquer pessoa que você acha que você tá combatendo.
Salvando, ali, ajudando, né? Ou defendendo seu país, né?
Então, assim, tem a sequência do fósforo branco lá, que é super pesada. Tem algumas, assim. É um baita jogo, cara. Esse podcast foi muito legal, porque a gente pôde falar de um jogo que é pouco falado, assim.
Não é hype, né?
Mas todo mundo que jogou foi extremamente impactado por ele.
E é difícil de achar também, né? É um jogo fácil de achar aí, né? Apesar de que ele tem, sei lá, agora, com o passar do tempo, ele tem pra Xbox? Você pode baixar pra Xbox?
Tem na Retro, né? Só que você tem que comprar digital.
Ah, e tem ali no
Steam. Não, né? Vai ser bem barato. É, na Steam tá barato direto. Já tem promoção. Ah.
Tem um mais antigo aqui, ó, que foi um dos primeiros. Durante algum pouco tempo da minha vida, foi o meu jogo favorito da vida. Tem cash, deve ter um 2-pack da vida, que é o Braid, mano.
Ah, o final
é um joguinho que entrega muito,
hein? Outro jogo que a gente tá falando aí que a perspectiva no final meio que muda, né?
Total, então. Esse é o momento uau dele. Porque você imagina que você é o heróizinho. É, tipo assim, você olha, ele vê um jogo que parece o Super Mario, de plataforma, até os Goombazinhos como inimigo e tal. E aí ele tem uma mecânica de voltar no tempo, que é muito legal, de resolver os puzzles e tudo mais. E aí, o herói principal tentando salvar a princesa. E aí, no final, pau, não era nada disso o jogo todo, tá ligado?
Você que era o...
É. Você que era o namorado tóxico, né?
Sim, é muito...
Tava correndo, mano, atrás dela.
É muito foda.
Ele tava fugindo de você, né?
Aquela sequência final que quando você usa e tá voltando, tudo é muita explosão de cabeça, mano. E é um baita jogo até hoje, puta que pariu.
Aquele, o The Walking Dead da Telltale é um desses momentos, né, que... Desses jogos que tem, né, explosão de cabeça, né?
Eu não sei se é muita explosão de cabeça, mas
é... muita escolha, né?
É extremamente emocionante, assim. Não é muito... Eu não acho muito explosão de cabeça, é porque a morte do Lee é muito forte.
É porque é meio
assim.
Trágico, né?
É muito trágico.
A morte do Lee é forte pra cara.
É extremamente trágico, né? Mas eu não diria que tem plot twist, assim. É mais essa parada da tragédia. É um jogo que tem vários momentos de tensão dessa parada que o Ivan falou, de escolha, né? Não. Escolha de o que você for fazer com alguém, escolha de como você vai seguir alguma coisa.
Não tem a escolha certa, né, Felipe?
Exato,
é. Tipo, porra, isso aqui... Claramente isso aqui é o lado correto. É muito... Ele te coloca muito no... Caralho, e agora? O que eu faço? Nada parece muito preto e branco, muito certinho e tal.
Eu lembro demais de um recente, né, do Final Fantasy VII Remake, que ele tem diversos desses momentos, assim, de explodir cabeça, porque como é um jogo clássico, né, o Final Fantasy VII, muitas das cenas ficaram gravadas, assim, né, de coisas, de acontecimentos, né, na história. E aí o remake, ele dá mais profundidade na história, né, mais... Você acredita mais naquilo tudo que tá acontecendo, né? Você entende mais sobre a Avalanche, sobre os atos da Avalanche, e aí você percebe que a Avalanche, ela é muito extremista, né? Nesse sentido, e que atinge inocentes, que era uma coisa que não se discutia muito no original, as consequências dos atos da Avalanche, né? E aí no remake aqui, eles falam assim, não, você vai sentir o peso disso aqui também, compadre, né? Não existe decisão sem de grande impacto, sem consequência aqui, né? E aí é o jogo que ele realmente, em vários momentos, eu fiquei meio encantado, assim, sabe? Principalmente nos momentos que tem o Cloud e a Ellie, sabe? E a gente sabe as consequências que vai ter no futuro desses personagens.
Ah, será que a gente sabe?
A gente
pode ser que mude, né?
Essas consequências a gente nunca sabe se vão realmente acontecer.
Mas a gente já tá falando de jogo de 3 anos atrás, não? Não
dessa. Exatamente.
O diretor barrou porque não tem 2 anos.
Não, mas não tô falando spoiler, né?
Sim,
falar spoiler,
porque senão a gente ia começar a discutir isso dali pra frente.
A gente tem um podcast bem completo que discute todos os spoilers.
Exatamente, belíssimo podcast. 7,5.
Final Fantasy é a edição de número 447, que é a dica aí pra ouvir em 2021. No meio da pandemia. Caraca, né? Faz tempo, né? Janeiro de 2021. Um auge da pandemia ali, né? Dos lockdowns e tudo. Um jogo que acompanhou ali, né, também, né? Muita gente jogou ali durante o período.
Belo ano 2020 para joguinhos. Para joguinhos, né? Porque o resto acho que não foi tão legal.
Pro resto do mundo foi
uma merda.
Um lixo inacreditável, né?
Um ano horrível, na verdade.
Se você é essa pessoa que fala assim, pelo menos aconteceu. Pelo menos porra nenhuma. Tem, não existe pelo menos durante a pandemia. O que mais?
Posso falar de um final aqui, de um jogo que eu sei que o Evandro gosta muito também, que é o Portal 2.
Foda. Olha,
que é um jogo que tem alguns momentos desse tipo, né? Por conta da natureza do jeito que o jogo segue, né? Você tá ali...
O humor já é muito foda, mano.
Você tá numa aperture que tá toda destruída e tá sendo meio que reconstruída em alguns momentos pela GLaDOS.
Porra, batata,
pelo Whitley.
Que é um momento mais uau que a batata.
Pois é, primeiro momento quando o Whitley ganha o controle, né? E fica você e a GLaDOS pra poderem... colaborar, e ela tá na batatinha ali pra poder, a fonte de energia dela, bateria de batata,
né?
E você tá naquela sequência toda de você aprendendo os segredos da Aperture, né? Vendo os anos de tecnologia, de expansão, de pesquisa, né? Com o maluco, era o Cave Johnson, que tipo, os caras iam só construindo andares em cima de andares, assim, Os caras, às vezes, davam alguma experiência errada, os caras simplesmente passavam concreto em cima e botavam a instalação mais pra cima, maluquice total. Mas no final, quando você tem que usar o portal direto na Lua, né, cara?
É muito foda, mano.
Que é uma sacada genial.
Faz várias referências sobre isso no jogo todo e tal.
É, você descobre que as paredes são feitas do pó da Lua, né? Que é ela que consegue conduzir e aceitar os gels lá dessa forma. E aí é daí que vem os portais, por que você não pode jogar portal em qualquer lugar. Você aprende que essa própria contaminação por poeira lunar é o que acaba matando o Cave Johnson, né? E tudo isso não é de sem querer quando no final do jogo você precisa jogar um portal na Lua pra poder escapar de vez, né? Do Whitley. Então, assim... do Whitley não, da própria Glaze. Então, assim, é um bagulho inacreditável, assim, de... Esse casamento do storytelling, sabe?
Com a execução do final,
a execução,
né?
Do gameplay, né? Você tá o tempo inteiro indicando pro jogador que aquela informação é especial.
Sim, é.
E em algum momento você tem que ter essa sacada genial que você, cara, você tem que jogar um portal na Lua, porque ela conduz, né? Ela aceita os portais. Né?
Você citaram o Braid, né, recentemente aí, e aí me fez lembrar aqui que a parada do cara ser o vilão é muito semelhante ao do Silent Hill 2, né? E o Silent Hill 2, ele também é o vilão, né? Ele que mata a Mary e tudo mais, ele não lembra, e aí ele tá, né, sofrendo um transtorno ali. E aí tem uma parada importante que eu acabei não falando, que o Pyramid Head, que é o vilão do jogo, né? O que ele te persegue, né, em diversos momentos, ele é criado como uma forma de punir o próprio James, né? É como se ele tivesse assim, olha, você fez muita merda, remorso, aqui, não, você, né? Tem que como ser punido.
Uma representação, exatamente, de um remorso e tal.
Perfeito, é isso aí, sabe?
É foda, meu. O conceito do Pyramid Head é muito bom, mano.
É muito bom. Cara, tem um jogo, um jogo indie que eu tive a oportunidade de jogar no meu Game Pass. Não sei se vocês jogaram, é aquela This War of Mine.
Não, muita gente já indicou esse jogo, mano.
Cara, esse jogo, ele é fudido. Ele parece aqueles... Eu acho que a empresa do Fallout é o quê? A Bethesda, não?
Não, não, ele é da 11bit, a empresa lá da...
Não, eu sei.
O
mas
Phil, ele tá falando...
Lembra que tem um jogo do universo de Fallout,
tipo Fallout Shelter, né? Que você tem que fazer um abrigo.
Shelter, né? Que tem os abrigos e você tem que organizar, não sei o que, tá. Ele tem mais ou menos essa visão, né? Você tem uma visão. Um mundo de. Tá em guerra, né? A guerra da Bósnia. E aí você joga com personagens que você tem que sobreviver durante esse período de guerra. E aí o foda, mano. Você tá fudido. Você precisa de comida, você precisa de água, você precisa de. Suprimentos, de armas pra sobreviver, porque você tá dentro de uma casa, e aí você tem que criar proteções dentro dessa casa pra não invadirem a sua casa. Em algum momento você tem que sair pra buscar mantimentos, e você tem que entrar na casa dos outros, que tem outros sobreviventes, e você tem que roubar as coisas e às vezes matar eles pra pegar esses mantimentos pra você poder sobreviver. Cara, é um jogo que ele trabalha tanto o emocional, que os seus personagens, você toma as atitudes... E aí você, tipo, você vai lá e rouba toda a comida. Você fala assim, caraca, eu tenho que sustentar 3 pessoas na minha casa. Preciso de comida. E aí você vai em outra casa e você rouba toda a comida dessa galera. E aí quando você volta, você diz assim, ai, putz, vou finalmente comer. Você come, dá pras pessoas e tudo. E aí alguém pergunta, você pegou toda a comida deles? Eu disse assim, eu peguei tudo que tinha. E aí o cara pergunta, e eles vão comer o quê?
Foda
aí você fica assim, puta que pariu, e agora? Aí depois você volta novamente naquela casa e as pessoas estão mortas, porque elas não morreram de fome. Aí você fica com a... Cara, esse jogo...
Esse é o poder do videogame, né, mano?
É pra maltratar, sabe? O negócio... É muito foda esse jogo, mano. Ele é muito pesado, mas são jogos assim que fazem você ter noção de algumas dimensões que você nunca teve contato, assim, sabe? E a gente tá falando sobre guerras e tudo mais, é uma coisa que domina muito... Os noticiários, cara, é uma desgraça, cara. A guerra, ela destrói tudo, sabe? Então, esse jogo, ele traz uma pequena perspectiva sobre o que é sobreviver, né? Nesses ambientes, assim, que estão em constante guerra.
Esse é o momento old de tapa na cara, né? Então, não tava nem, às vezes, foi jogar nem esperando ter esse tipo de reflexão social. E aí, você vai ver se você se pega pensando na vida, em como o capitalismo é uma merda, esse tipo de coisa.
Não, e aí os personagens, Evandro, você tem personagens assim dentro do jogo, porque você... Às vezes os personagens vão embora, porque assim, ele não aguenta mais estar com você, por exemplo. Pô. Porque você não conversa com ele, você não interage com ele, você tá só saindo pra fazer missões e a pessoa tá ficando sozinha em casa. E aí ela começa a entrar em depressão. Cara, é muito, muito, muito pesado. Muito pesado. É muito difícil jogar esse jogo, mas é um jogo que te faz refletir de mil formas. Acho que é muito parecido com aquele... Com aquele de guerra também, que é o Hearts.
Qual?
Valiant Hearts, né?
Ah, não, o Valiant Hearts é mais um jogo... É tipo um adventure, né?
Mas ele é mais de boinha, né? Mas ele mostra um cenário, né? Ele mostra um cenário do período de guerra também, né?
Inclusive é da Primeira Guerra, que é uma guerra...
A guerra
extremamente suja.
Bem diferente, né?
Acho que são momentos assim que dá uma explodida na cabeça de assim, caraca... Eu queria só jogar, sabe? Queria só me divertir aqui, cara.
Como assim,
né? Mas bem que quando você joga um jogo de guerra, não tem como, né? Você tem que colocar na cabeça que não existe isso, né? Você, essa diversão, ela não é...
É só se o cara encarar como um jogo de tiro, né? Não, não tá preocupado, sim, com a história, com a experiência que o jogo tá passando e tal. Ele só quer dar uns tirinhos.
Evandro, existem uns momentos que são de explodir cabeça, que são normalmente quando a gente tem contato com novas gerações de videogame, né? Considerando na época, especificamente, né? Quando a gente tá lá jogando, tipo, jogando PlayStation 1, e aí do nada chega um videogame novo, tipo um Dreamcast da vida. A gente sempre cita o Sonic Adventures e a cena da baleia, né? Dela pulando lá e tudo. E aí você... Aí ele vira até piada, né? Caraca, mas... Né, Gui? Pra que isso, né?
Chegou o Zé Sonic da baleia.
É sempre a mesma coisa. E, cara, na época quando a gente
muito
viu...
Muito impactante, tá louco, mano.
Ela foi absurda, cara, né? É um negócio que a gente não imaginava acontecendo num videogame, caramba, né?
Outra de porra, bota aí pra mostrar a CG. É a abertura do Soul Calibur também.
É.
E quem não lembra desse momento, de mostrar pros amiguinhos? Já tão falado aqui no 99.
Eu lembro que a do Sonic da baleia, do Sonic Adventure 1 é muito icônica, mas pra mim a do Sonic Adventure 2, que é o Cityscape, é ainda mais, assim. Porque em vez da baleia é o caminhão que tá vindo atrás de você, né? E é uma parada... Ele tá destruindo a cidade inteira, assim.
E a música toda irada também.
Eu tô vendo a cena da baleia agora, revendo, né? A cena da baleia do Dreamcast aqui. E ela já não é mais tão absurda. Você olha assim e fala assim...
Ah, okay, ela tem 30 anos aí, quase, né?
Sim, mas né, pra você ver como o tempo, ele é... Né, um negócio que mexe com a cabeça. Porque esse tipo de cena de uma coisa vindo na sua direção e você fugindo... Cara, a gente tem muitos jogos... Acho que a franquia God of War fez muito
tinha
isso,
até
né?
Até antes, né? Disso, inclusive. É.
Puta, também era... Nossa senhora, mano.
A franquia God of War de encher os olhos, né? De diversos momentos, assim, né? Os últimos God of War, então, minha nossa senhora, né? É um negócio absurdo e...
Apesar que os últimos, né? Essa parada de escala, eles não são tão grandes, assim,
é,
né?
É bem mais contido, né?
Não, é tipo a luta do último com o Thor, né? Que você tem. A primeira luta com o Thor, né?
Mas aí...
Ela é um momento ou, assim, sabe? Jogo, não, caraca, né?
Inclusive o jogo do ano passado, então a gente não...
Isso, que tem podcast aqui, né?
Exato.
Que tem podcast, não
é? Mas é... Os antigos, você tinha umas paradas, umas escalas muito loucas, assim, né? Tipo, a batalha, por exemplo, contra o Poseidon, que era um negócio gigantesco, né?
Porra, o começo do 3 é muito foda, mano.
Sim, tá nas costas da Gaia e tal.
Subindo lá é muito gigante.
Dica pra ouvir aí, hein? Tem dois podcasts sobre o God of War... A nova... Não, God of War 4 e 5, né? Eu diria. É o God of War de 2019, né? O 346. Na verdade, 2018, né? O nosso podcast saiu em 2019. E o God of War Ragnarok, né? Que é o 549. Pra ouvir aí e lembrar... Vocês lembram lá do Metroid, por exemplo? Quando a gente descobre que... O Metroid, na verdade...
O Metroid é muito bom.
A Metroid.
Mas é que não é uma...
É.
Já tá errado aí, né?
Mas eu tô falando que essa é a surpresa, sim, né? Cara, é um brucutu, porque a gente só via brucutu nos videogames e tudo mais. E na verdade era Samus, né? E se tornou um dos maiores personagens dos videogames, né? Esse é um momento wow, assim, né? Das antigas.
Esses jogos da antiga é difícil mesmo, porque os momentos mais famosos, assim... Eu acabava já sabendo, sabe? Era meio foda isso.
Nessa de morrer personagem que você não tá botando fé, tem o Aeris no Final Fantasy VII, que também é meio bem caralho, mataram um boneco, meu Deus do céu, gente. Fiquei aqui upando essa lazarenta todo esse tempo pra não ter mais ela no jogo, tá ligado?
A gente vai falar muito em breve de uma revista chamada Gamers.
A capa,
ela tem,
a lendária
ela capa. Tem uma edição chamada Gamers Book específica pra Final Fantasy VII, que ela detalha, né, aí, o jogo, as falas, ela traduz muita coisa. É muito massa pra você conhecer. Na época, então, minha Nossa Senhora, né? A gente que jogava o jogo japonês, né?
Porra, era um dossiê sobre o jogo, né?
Era um dossiê do Final Fantasy VII. E aí a capa da revista era o Sephiroth empalando...
Toma spoiler, né?
A Aeris, né? Era meio que pra avisar, né? Você é isso aí, gente, né?
Vai morrer e você só pode, só lhe resta ficar triste.
Exatamente.
Mas foi inesperado também quando rolou.
Temos mais aí? Tem várias outras, né? A gente, por exemplo, não mencionou algumas do Kojima, que tem alguns momentos disso, mas acho que, pô...
Cogênio?
Falar disso sem o Bruno aqui seria meio foda, né? Porque esse é um podcast que tem como fazer várias edições, pô.
Metal Gear tem um monte mesmo, pode crer.
Inclusive porque os anos vão passando e novos jogos vão entrando aí no corte.
Exatamente, né? Tem muitas coisas maravilhosas aqui que a gente pode falar. Mas vamos deixar pros ouvintes nos comentários aí, colocar momentos de explodir a cabeça, tá? Tem vários, né? A franquia Resident Evil, que a gente fala constantemente aqui no 99, ela tem diversos desses momentos de explodir a cabeça. Eu lembro até hoje do Resident Evil Code Verônica, que ela disse assim, ó, levanta as mãos! Aí a Claire levanta as mãos e ela deixa a arma cair, aí ela pega a arma lá embaixo e atira e explode tudo.
A música... É que não tem 10 anos aí, o diretor vai ficar puto. Mas o momento da musiquinha do Jumping Superstar do Mario Odyssey é foda demais. É
foda pra caralho. Eita, que delícia.
É muito, tipo caralho. Assim, caralho, isso é a Nintendo, puta que pariu.
Esse jogo tem vários.
Não, mas é a musiquinha muito boa, velho. Puta merda, mano.
Essa fase é foda demais.
Cara, tem vários momentos absolutamente fantásticos. Eu que, por um jogador de Far Cry, eu joguei o Far Cry 5, né? Que é um jogo absurdamente fantástico, assim, de... É um jogo infinito, né? Que é o jogo da Ubisoft clássico, né? Que você vai jogar pra sempre e tudo mais. Mas tem uns momentos, assim, de explodir a cabeça. Porque o jogo, ele fala muito sobre coisas religiosas, né? Sobre aqueles rednecks que fazem controle, lavagem cerebral e tudo mais, né? Aquelas religiões. E o quanto que domina a área toda. Cara, esse jogo é muito bom. Eu gosto bastante.
Você não jogou pra trás, né?
Não, eu joguei pra trás.
O 3 tem cacetada de cena extremamente icônica. O Vaz, as cutscenes dele é...
Eu tentei jogar o 4. Tentei jogar o 4 e eu não consegui jogar o 4. Eu tentei, assim. Tentei porque é um... Você vai fazendo as suas armas ali, né? Um negócio... Eu realmente não consegui me conectar muito, não.
O 3 tem a missão que você bota fogo na plantação de maconha, pô.
Caraca!
Maconheiro safado.
E você fica meio doidão assim, você
assim, vai morrer.
E aí eu comecei a jogar o 6. Eu diria que eu joguei algumas boas 10 horas assim do 6. E tava gostando do 6, hein? Mas deu uma parada também. Mas o 5 eu acho fantástico. Inclusive, a gente podia fazer um dia, né? Podcast sobre Far Cry, que nunca teve 99 vidas.
Eu falei
de todos. E vale a pena, porque.
Falar do 5 é foda, porque talvez aí seja o menos icônico.
É o menos icônico? Que tristeza, mano.
Caralho,
mano.
Que o 6 é muito qualquer coisa, assim.
O 6 é o...
O 2 e o 3 e um pouco do 4 são os mais lembrados. E o Blood Dragon é muito lembrado também.
O Far Cry 6, ele é menos comentado? Eu pensava que ele era famosão.
Não, os mais famosos são o 2 e o 3.
O 3 eu joguei muito, meu Deus, mano.
Principalmente por causa do nosso queridíssimo Giancarlo Esposito ali, né? Que faz o vilão da parada. A capa dele é muito icônica, né? Mas o 5, então, eu gostei demais, assim, joguei muito. Eu gosto muito da franquia, assim. Eu gostei de ter me aventurado muito.
Tendo jogado o 6 e um pouquinho do 5. O 5 e um pouquinho do 6.
Não, né? Ter devorado o 5, né? Porque eu joguei, acho que quase 100 horas de.
Vamos falar da franquia, mas de um jogo.
É.
Franquia que tem mais de 10 jogos.
Joguei um pouco do 4. E aí o 1, 2 e 3 eu achei muito gráfico feio. Aí eu falei assim, não consigo.
O 1 é foda mesmo, é muito difícil. O 2, assim, de mecânica, até hoje é o jogo mais interessante mecanicamente, assim.
Yeah.
É muito mais simulação de várias coisas. Porra, tudo. O mapa é na mão, tá ligado? É, de fato, as coisas, assim, pegam fogo, você tacando fogo nelas, e você pode usar isso a seu favor.
Eu joguei um pouquinho do 2 também.
Tem a parada da malária, que você pode contrair a doença, né? Você tem que... E você pode, tipo, manipular mais o ambiente de forma mais dinâmica do que os outros jogos. O 3 ainda tem um pouquinho disso. E o 3 é muito icônico por conta do vilão, né? Do Vaz. É, e também de algumas situações que rolam nele, assim.
É o 4 no...
O 4 é legal também. É, ele é mais... Ele pisou mais na ideia da escolha. Porque o 3 tem uma parada da escolha no final.
Sim.
Mas o 4, ele entrou mais na ideia da escolha durante a campanha inteira, assim, você escolher dois lados, porque a própria resistência tem dois lados diferentes, isso, né? E aí ele entrou mais nessa ideia da resistência, assim.
Tu não gostou do 5, mano?
O 5 é legal, mas ele é muito menos interessante do que esses outros pra mim, assim. A história é bobíssima.
Eu não acho bobíssima. Não, os acho bobíssima dos redneck, assim, que controlam... Pô, eu acho muito foda, cara. Religioso, lado religioso, assim.
Muito, muito superficial, não faz nada com essa... Não faz nada com essa... esse tema, assim, não entra em nenhuma discussão interessante nesse tema.
É do que eu continuei, né? Senão, tipo,
fosse eu só também, joguei até e... joguei pra caralho também.
Eu acho muito massa, achei... Tinha uma crítica social foda.
Não, eu acho que, eu acho que ele exatamente só finge que tem essa crítica e nunca faz crítica nenhuma.
Entendi. Você tá muito crítico, você tá muito...
Graças a Deus.
Tá criticando o tipo de crítica, é isso mesmo?
É, acho que você tá mais crítico que eu, você tá criticando a minha crítica.
Não, eu tô dizendo olha que aí, a sua crítica ela não faz
quem sentido. É mais crítico, se não a pessoa que critica a crítica dos outros? Né?
Não, mas é o inseto da crítica. É. Porque ele tá criticando a sua crítica sobre a crítica.
É, e adivinha o que eu tô fazendo? Criticando a crítica dele em cima da minha crítica. Então...
Eu acho isso um absurdo. Eu estou negando a sua crítica em cima da crítica, da crítica, da crítica.
É, negacionista agora também?
Usou a cartinha do Uno, tá ligado? Devolvo pra você a sua própria crítica.
Exatamente, é. Muito bem, fechamos aqui o 99 Vidas. Faça aí, né, cara, isso aqui é um... Esse é um tema pra ter comentário, hein?
Precisa da sua participação.
Tanto no nosso site, 99vidas.com.br, se você está ouvindo no Spotify, um salve pra você que escuta o Spotify.
Esse você pode xingar. Como que vocês esqueceram de falar disso aqui?
Inclusive, a gente pode revelar números aqui, que no Spotify, o 99 Vidas, nos últimos 30 dias, é um dado novo, viu, Evandro, aqui? Temos o dado. Né? Tem um dado novo aqui.
Tem dado em casa.
Nos últimos 30 dias, o 99 Vidas teve 1 milhão e 64 mil impressões do seu impressão? Podcast aí.
Como é que um bagulho de áudio conta impressão?
Acho que deve ser às vezes que aparece na tela das pessoas, né? Nas homes, na busca, alguma coisa do tipo assim, sabe? A gente tá presente, entendeu? A marca 99 Vidas tá presente em algum momento. Pô, quando é a bastante, pessoa...
mano, pra um mês.
Né? Muito bom, cara.
É cura. Tem mais gente vendo o cast do que ouvindo, mas beleza.
Exatamente, exatamente. Mas.
O povo tem que dar o play aí, dar o play, Marco.
O que mostra que, né, existe um certo atrativo, né?
Sim.
Quando a pessoa, sei lá, busca sobre algum determinado assunto, ela acaba sempre encontrando 99 vídeos, mostrando que a gente está bem referenciado, né? Nos temas específicos, né? Então, um salve para todo mundo do Spotify. Você pode deixar seu comentário lá também. Porque existe um espaço para comentários que as pessoas podem deixar no nosso site. Mas esse aqui, o campo está aberto para você deixar a sua opinião. Momentos que explodiram sua cabeça nos videogames. Coloca aí. A gente foi muito no óbvio. A gente foi no que a gente lembra. Provavelmente tem muito mais do que isso, né?
É.
Com certeza tem mais coisas para a gente falar no futuro. Aí, se dependendo de coisas que vocês comentarem, a gente pode fazer uma possível sequência aí com o Bruno aqui, né?
É, o Bruno pode comentar, inclusive.
Né? Exatamente. Segue aí, @99vidas no Twitter, no X, né? No X.
Não,
ou 99vidas Podcast, lá no Instagram, né?
Twitter que chama, né? X.
Não é mais Twitter, né? Acabou tudo.
Mas, na verdade, ele acabou por outras razões.
É, no fim, tudo vai acabar, né? É essa a verdade, né? É, exceto o amor. Mentira, o amor também acaba, né? Eu também não sei também. Enfim, é isso. Nos encontramos na próxima semana. Tchau.